Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão no mundo em geral. Capítulo 9. Sóbrios e revestidos para a vida no mundo. Viver e andar no mundo segundo a vontade de Deus não é algo que não possa ser alcançado, pois se não pudesse ser vivido, o Senhor não nos instruiria a buscar este caminho. Pelo contrário, o Senhor ainda enfatiza o fato de que Ele opera tanto o querer como o realizar naqueles que nele confiam para conduzi-los a alcançar este propósito. Filipenses 2, 13 até 16. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Por outro lado, a presença de um cristão no mundo não deveria ser vista como uma posição leviana ou uma posição desprovida de riscos e até de significativas oposições. Conforme vimos nos capítulos anteriores, Deus mantém cristãos no mundo para serem testemunhas de Cristo, da salvação eterna das suas vidas e para serem instrumentos da propagação da justiça salvadora do Senhor e da luz celestial. Porém, também é pelo fato destas bênçãos serem oferecidas às pessoas em um mundo corrompido e em trevas que pode haver a real possibilidade de resistências e oposições das trevas ou daqueles que nelas querem permanecer ou reter outros para que não sejam libertas do mundo pelo fato de passarem a crer em Cristo Jesus. Claramente e objetivamente, Cristo nos informou que se o mundo não aceitar os cristãos é porque ele também não aceita primeiramente ao próprio Cristo, conforme segue. João 15, 18. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. 1 João 3, 13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Conforme também já vimos, o mundo presente é descrito nas Escrituras como um lugar perverso, tenebroso, corrompido pelo mal por mais que procure dissimular como se fosse um lugar que também almeja o bem eterno das pessoas. E da maneira como o mundo é apresentado ou descrito pelo Senhor é que ele também deveria ser visto por um cristão. Desta forma, a vida de um cristão no mundo não é uma vida em um parque de diversões. A vida de um cristão no mundo é uma vida de um desafio real e que deve ser vivida com sobriedade, com atenção, com o vigiar em oração, mas também, como um dos aspectos centrais da vida, com confiança no Senhor, sabendo que é no Senhor que um cristão encontra contínuo refúgio contra tudo aquilo que se opõe à sua vida. 1 Pedro 5, 8 até 11. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruga procurando alguém para devorar, resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Apesar da maldade que há no mundo, quando um cristão se mantém em Cristo e segue as instruções que o Senhor lhe concede para viver e andar neste mundo, este cristão encontra guarida, proteção e alegria no Espírito do Senhor para, mesmo estando no mundo, viver e andar de modo digno do Senhor e com ânimo segundo a vontade de Deus. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Hebreus 13, 5 até 6. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? João 14, 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Reiteradamente as Escrituras nos afirmam que o Senhor dá pleno suporte aos cristãos no mundo, mas, ou por outro lado, elas também não deixam de alertar que os cristãos devem se manter sóbrios a fim de também se manterem unidos ao Senhor para estarem providos deste suporte e proteção. 1 Tessalonicenses 5, 6. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. 1 Pedro 1, 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Para um cristão viver no mundo como cristão, é crucial que ele permaneça unido a Cristo, o qual é o fundamento, o sustento e a razão dele ser denominado de cristão, pois sem a vida de Cristo e em Cristo, a vida cristã não pode ser vivida e nem sequer é uma realidade na vida de uma pessoa. Meramente adotar algumas práticas denominadas de cristãs, mas dissociado da vida em Cristo, não é vida cristã de fato. E não há promessas nas Escrituras de que Cristo dará suporte e proteção àqueles que assim procederem. Portanto, assim como as Escrituras instruem um cristão a se revestir de vestes segundo o reino celestial para ter comunhão com outros cristãos, conforme exposto no estudo sobre a comunhão dos cristãos no mundo, assim também o Senhor nos instrui a nos revestirmos de vestes adequadas para vivermos e andarmos no mundo ao qual somos enviados para viver e andar em nome de Cristo, conforme podemos ver a seguir. Efésios 6, 10 até 18. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Destacamos aqui ainda, que quando o tema de se revestir da armadura de Deus é abordado, entendemos ser muito significativo destacar que o revestir-se vai muito além de alguém dizer em palavras que está se revestindo da armadura. Ninguém veste uma roupa somente com palavras, precisa haver ação para fazê-lo. Assim, calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz, por exemplo, vai muito além de dizer eu calço os pés com a preparação do Evangelho da paz sem de fato se inteirar do que vem a ser o Evangelho da paz e sem de fato se preparar com a preparação ou prontidão que há segundo este Evangelho. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz engloba investir tempo em conhecer de forma mais profunda o Evangelho do Senhor e investir tempo para que o Evangelho de Deus de fato seja de paz no coração e não uma conduta que visa condenar as pessoas que são do mundo. Cristo veio anunciar o Evangelho ao mundo para salvar os pecadores e não para condená-los. E assim também os cristãos são chamados para anunciarem o Evangelho com o intuito de anunciar a salvação que Deus oferece a todas as pessoas. Similarmente, Também como exemplo, o revestir-se da verdade e da justiça vai muito além da mera declaração de estar se revestindo do cinto da verdade e da couraça da justiça. O revestir-se da verdade e da justiça envolve conhecimento, amor e comunhão com a verdade e com a justiça celestial, conforme está mais amplamente exposto nos estudos sobre o Evangelho da Justiça de Deus, os demais tópicos sobre o Evangelho do Senhor e o tema conscientes do contexto de vida e destino da nova criatura. O Senhor Jesus nos instruiu que o mundo pode resistir aos cristãos por causa da justiça salvadora que eles anunciam àqueles que ainda são do mundo ou pela mera presença deles como Filho de Deus na terra, pois pode se aborrecer com a luz celestial que há nos cristãos e em relação à qual quer se manter afastadas. Entretanto, muitas pessoas infelizmente também se opõem aos cristãos porque estes diversas vezes não vêm em paz e não vêm revestidos com aquilo que o Senhor os instruiu a revestir, agregando os cristãos, desta forma, sofrimentos às suas vidas que não seriam necessários serem adicionados às suas jornadas no mundo. Portanto, o que gostaríamos de destacar nesta parte final do presente estudo, mais uma vez, é que o cristão deveria se manter na sobriedade de que é no Senhor que ele encontra a direção e a provisão para viver e andar no mundo segundo a vontade de Deus e que é em Cristo que este cristão deve buscar revestir-se para saber quando, como e com que intensidade o Senhor quer que ele se manifeste nas mais diversas áreas de sua vida no mundo. Colossenses 3, 1 até 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele, em glória. No material sobre o Evangelho da Graça de Deus abordamos mais amplamente o tema sobre como o Senhor nos ensina a sobriedade, assim como também procuramos ampliar nos estudos que ainda vêm na sequência o princípio do vigiar nesta sobriedade e como se revestir da armadura que Deus nos concede para estarmos no mundo. Porém, de antemão voltamos a antecipar que em todos estes outros temas, com outras palavras ou outros pontos de abordagem, procuraremos sempre mostrar que o essencial da vida do cristão no mundo está em ele aprender e praticar o viver e andar, de forma contínua, arraigado e fundamentado no Senhor Jesus Cristo. Em Cristo está a plena e apropriada provisão para a vida do cristão em relação a Deus, a si próprio, aos seus irmãos e irmãs de fé no Senhor, assim como também em relação a como viver e andar como filho de Deus no mundo presente pelo tempo que o Senhor assim o determinar. A presença do Senhor em nós e a nossa comunhão com o Senhor sempre é o nosso porto seguro no mundo. É o nosso ponto de provisão para em tudo sermos mais do que vencedores no Senhor e pelo Senhor, pois o revestir-se da armadura de Deus na realidade é revestir-se do próprio Cristo, recaindo, também neste ponto, mais uma vez, na condição vital da obra de permanência na comunhão com o Senhor. Gálatas 3, 26 até 27. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes. Romanos 13, 12 até 14. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Nada no mundo é tão significativo que possa justificar a escolha pela ruptura da comunhão de uma pessoa com o Senhor eterno. Lucas 9, 25. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Portanto, o refugiar-se em Cristo, o apegar-se em amor ao Senhor, o permanecer em Cristo no viver e andar a cada dia, ou o revestir-se do Senhor através da comunhão com o Senhor e com o seu Evangelho, é onde está, e sempre estará, o ponto fundamental para um cristão ter uma vida segundo a vontade de Deus no mundo, e em relação ao qual, ele deveria atentar continuamente com sobriedade e com especial destaque acima de qualquer outro aspecto da sua vida no mundo. Hebreus 4, 15 até 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Salmos 91, 14 até 16. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Romanos 8, 37 até 39. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Saudações finais. Salmos 146, 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Apocalipse 14, 7. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Os textos narrados neste áudio encontram-se postados em www.ensinovidacristã.org. Saudações com a paz que há no Senhor Jesus Cristo.